DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique foram detidas 17 mulheres ativistas apenas por se terem manifestado a favor dos direitos das mulheres. As ativistas queixam-se de violência policial.
Violentam, puxam cabelo, puxam pelo braço, fazem uma série de civis, torturas que nós vamos submeter em queixa-crime.
Ambientalistas querem que mais países retirem os seus investimentos em projetos de gás em Moçambique.
Apoiar Moçambique é criar caminhos de desenvolvimento limpos e não só ter opções ligadas a combustíveis fósseis que pioram a situação e a realidade do país.
E em Angola, liberdade de imprensa e o pacote legislativo da comunicação social são temas cruciais, como referem sindicalistas ouvidos pela DW.
Nós temos dois caminhos. Os colegas todos fazem resistência e ninguém exatamente trabalha neste contexto, ou é preciso que haja uma reforma total da forma como tem sido designado o gestor dos órgãos de comunicação social.
Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de terça-feira, dia 7 de junho de 2021. Convosco, António Cascais. Em Moçambique, a polícia na capital Maputo impediu na manhã desta terça-feira uma manifestação de mulheres ativistas contra várias formas de violência na sociedade. 17 manifestantes foram detidas. As mulheres denunciam violência policial e já preparam uma queixa-crime sobre estes atos, como nos conta a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A polícia deteve nesta terça-feira 17 mulheres ativistas que pretendiam manifestar pacificamente em frente às instalações do Palácio da Justiça. O protesto foi convocado no âmbito da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. As mulheres estavam a protestar contra a violência do género nos lares, mercados, cadeias, postos de trabalho, diz a ativista Kitere Gringani.
Quando a polícia municipal expropria os produtos das mulheres no setor informal, quando as mulheres são violentadas no espaço doméstico, sofrem violência nos campos de guerra, passam por uma série de serviços, até por quem tem um dever de proteger, seja em Matalana, em Javela ou em qualquer outro lugar. Então nós, como cidadãs, decidimos reivindicar e colocar a nossa posição de protesto contra essas situações.
Mas o protesto foi impedido pela polícia. Kitere Gringani diz que as manifestantes estavam a explicar à polícia que o protesto era legal quando os agentes partiram para a violência. A ativista diz que foi uma das visadas.
Violentam, puxam cabelo, puxam pelo braço, fazem uma série de civis, torturas que nós vamos submeter em queixa-crime. E na sequência disto, vem o comandante da polícia, porque começam a ver a imprensa, começam a se exaltar e nos dizem que, nós temos que ser detidas. E queriam criar uma situação de dividir para reinar, queriam levar uma, mas todas disseram que se levarem uma ou duas, vamos todas.
A polícia ainda não se pronunciou sobre o incidente. A ativista Amina Abdala condena a atuação dos agentes.
Nós tínhamos uma manifestação que foi previamente avisada, temos a documentação toda ela pronta. Nos dirigimos até a baixa da cidade de Maputo, 120 metros distanciados do Palácio da Justiça, e estávamos lá a fazer manifestação, e manifestação é barulho. E a nossa polícia da República de Moçambique, que não nos representa, veio, nos encontrou lá e começou a impedir-nos de fazer a manifestação.
Segundo a ativista Kitere Giringane, a polícia pediu paciência às mulheres porque o presidente do município, Inês Comis, ainda estava a dar despacho ao pedido de manifestação.
Não, nós não queremos despacho, nem vamos receber nenhum despacho do presidente do Conselho Municipal hoje, porque o despacho tem que ser 2 dias depois. Se o presidente do município não sabe cumprir leis, como é que vai exigir aos vendedores ambulantes que cumpram leis?
Por diversas vezes, a polícia na capital tem impedido manifestações de ativistas, estudantes e outros cidadãos. Romo da Silva, DW, Maputo.
Um tribunal de Londres está a analisar uma ação judicial para travar os investimentos britânicos no gás natural em Moçambique. A ação foi movida por um grupo de ambientalistas da organização Friends of the Earth, que diz que os investimentos de mais de US$ 1.000 milhões tiveram luz verde sem ter em conta os impactos ambientais do projeto de gás. É sobre este assunto que a DW falou hoje com Daniel Ribeiro, o coordenador da organização ambientalista Justiça Ambiental, Friends of the Earth, Moçambique. O ativista critica os estados por pensarem primeiro nos lucros económicos e só depois no meio ambiente. E diz que os projetos de energias fósseis em Moçambique devem ser parados imediatamente para travar o aquecimento global, tal como foi estabelecido no Acordo de Paris. Perguntámos o que é que motivou esta ação dos ambientalistas em Inglaterra.
Um dos assuntos principais é que o Reino Unido é um dos financiadores do projeto de gás em Moçambique. E no processo de fazer uma decisão sobre esses investimentos, eles indicaram que o projeto segue as suas diretrizes do Acordo de Paris e as suas promessas que fizeram à volta de mudanças climáticas. Foi um dos fatores que levou a decisão de apoiar e financiar esse projeto. E nós, analisar o projeto e as emissões, vimos que há erros graves. Eles projetaram a meta de 2 graus, quando o acordo usa a meta de 1,5 graus, por exemplo, eles não quantificaram os valores totais de emissões ligados ao projeto. Baseado nisso, nós estamos a questionar essa decisão e também as metas do Acordo de Paris. Né? Então, isso é a parte principal. Apoiamos a Moçambique a criar caminhos de desenvolvimento limpos e não só ter opções ligadas a combustíveis fósseis que pioram a situação e a realidade do país.
Relativamente ao desenho do projeto, não só o acordo foi desrespeitado porque eles projetaram para um não aumento até 2 graus, como também, segundo o relatório do Friends of the Earth, não contabilizaram as emissões na própria construção do projeto.
Sim. Só a construção do projeto aumentar as emissões em Moçambique à volta de 10%. Então, quer dizer que o seu investimento está também a fazer com que nós não conseguimos atingir nossas metas e que nós prometemos no Acordo de Paris. Então, está a ter um efeito não só de não cobrir com as promessas do Reino Unido, mas também está a fazer com que nós não conseguimos atingir nossas metas. Mas é menos sério para nós, porque nós somos um país que contribui muito pouco para as mudanças climáticas, então a responsabilidade histórica está mais nos países europeus, os Estados Unidos e outros países que tiveram uma contribuição muito maior para a realidade de hoje.
Quais é que são as chances deste processo fazer uma diferença?
Neste momento o que estamos a ver é que muitas dessas decisões são feitas com fatores económicos. Depois deles concordarem que economicamente esse projeto é de interesse, é que tentam justificar com o componente climático, social e ambiental. E, nesse momento, há muita liberdade para esses bancos e investidores e países do Norte usarem palavras bonitas sem consequências. Facilmente dizem que é ambientalmente são, não tem impactos sociais e está em acordo com o Paris. Nós temos que começar a levar a tribunal e questionar essas cenas e, pelo menos, para eles começarem a ver que, se nós vamos dizer que um projeto é A, B ou C, a sociedade civil vai olhar e vai questionar e vai, então é melhor dizer a verdade. Porque neste momento é muito fácil falar palavras bonitas sem consequências e dizer tudo é verde, tudo é bonito. O objetivo nosso é para quando os governos começam a dizer que este projeto está alinhado com Paris, este projeto não tem impacto social e ambiental, ser a verdade. Porque neste momento é muito fácil para os governos dizerem mentiras ou palavras bonitas porque não há consequências. E o que nós queremos começar a fazer é que se há mentiras, tem que haver consequências.
Palavras de Daniel Ribeiro, coordenador da organização ambientalista Justiça Ambiental Friends of the Earth, Moçambique, entrevistado por André Crujo. E é precisamente sobre este assunto a nossa pergunta do dia, que já colocámos no Facebook da DW, e a pergunta é a seguinte: concorda com as reivindicações dos ambientalistas em Moçambique e fora de Moçambique, no sentido de que sejam travados todos os investimentos no projeto da extração e produção de gás? Já responderam Bernardo Diniz, de Maputo. Ele diz: podem falar o que quiserem, nós estamos à espera que a produção de gás natural arranque em 2022. E Junior Jack Bond, do Niassa, escreve: esse processo contra os investimentos é fruto de ambição e de injustiça desmedidas. Obrigado, por enquanto, por estes dois comentários. Vamos ler mais comentários no fim desta emissão e, já sabe, pode participar ainda neste nosso fórum.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, uma equipa de peritos internacionais pedida pelo governo guineense deve chegar ao país até final da semana para inspecionar o avião retido pelas autoridades no aeroporto de Bissau, disse hoje fonte do Executivo. Todas estas entidades foram solicitadas por iniciativa do governo do primeiro-ministro guineense Nuno Nabiam, de quem partiu a ordem de retenção do avião estacionado na ala militar do Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira de Bissau. Entretanto, ainda na Guiné-Bissau, o Parlamento começa na quarta-feira a discussão da proposta do Governo para o Orçamento Geral de Estado para 2022. A sessão de hoje não teve lugar por falta de quórum, a partir do momento em que as bancadas dos partidos MADEM, G15 e PRS decidiram realizar jornadas parlamentares nas respectivas sedes partidárias. Em Angola, o Sindicato dos Médicos Angolanos reitera manutenção da greve por tempo indeterminado. O presidente do Sindicato dos Médicos de Angola disse hoje que se mantém a greve por tempo indeterminado porque o caderno reivindicativo, apresentado desde setembro passado, foi tratado quase nada. Em Moçambique, o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, autorizou a transferência de direitos sobre a rede de postos de combustíveis da BP, em Moçambique, para a Total. A fonte, que referiu as verbas envolvidas, avançou que o negócio vai resultar na reestruturação do capital social da Total, o que vai gerar pagamento de mais-valias ao Estado moçambicano. Em Moçambique, a multinacional francesa do Total é acionista de referência na Área 1 da Bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, norte do país, onde pretende desenvolver a produção de gás natural liquefeito. E em São Tomé e Príncipe, a maior central sindical exige aumento de salário mínimo e ameaça com greve geral. A Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe prevê entrar em greve a partir de sexta-feira se o governo não atender às reivindicações como o aumento do salário mínimo e subsídios.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas diz que o pacote legislativo da comunicação social, que esteve em consulta, é um retrocesso ao nível da liberdade de imprensa e pluralismo de meios de comunicação. Teixeira Cândido diz que muitas leis no pacote não têm razões de ser. Mais dados com o correspondente Borralho Ndomba.
As declarações do secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos foram feitas à margem da Conferência Nacional sobre a Liberdade de Imprensa e o Pacote Legislativo da Comunicação Social. O evento foi promovido esta terça-feira em Luanda pelo Centro de Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Católica de Angola. No pacote, continua a haver muitas limitações ao surgimento de novos órgãos de comunicação, inclusive de rádios comunitárias, embora esta tenha sido uma novidade na nova proposta de lei de imprensa, segundo Teixeira Cândido.
Se apresenta, não representará a evolução, pelo contrário.
O executivo angolano continua a exigir milhões de kwanzas a quem quer ter uma emissora. Já o Centro de Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Católica de Angola e o Sindicato de Jornalistas propõem apenas uma taxa de 20 mil kwanzas, cerca de 31 euros, para constituir uma rádio comunitária em Angola. Esta não é a única preocupação de Teixeira Cândido. O sindicalista critica também o atual desempenho dos órgãos de comunicação social controlados pelo Estado. Há menos de um ano das eleições gerais, a liberdade de imprensa no país regrediu, afirma.
Nós temos dois caminhos. Os colegas todos fazem resistência e ninguém exatamente trabalha neste contexto, ou é preciso que haja uma reforma total da forma como tem sido designado o gestor dos órgãos de comunicação social para que isso mude.
Para Alves Fernandes, ex-editor da Televisão Pública de Angola, nos últimos dois anos verificou-se um retrocesso assustador na liberdade de imprensa no país. Fernandes foi exonerado do cargo depois de alegar que há interferência política na imprensa pública e defende que as redações precisam de conquistar a sua própria autonomia. Elegendo conselhos de redação.
É preciso sublinhar, não é todo o MPLA que quer manietar a comunicação social. São alguns grupos instalados no partido no poder, que têm poder de facto, fazem com que o exercício da comunicação social em Angola seja, de certo modo, inquinado.
Sobre isso, o conselheiro da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana, Reginaldo Silva, entende que a lei angolana não contribui para a promoção da liberdade de imprensa. Segundo o jornalista,
os quatro anos do João Lourenço não produziram nada de novo em termos de democratização da regulação. Ok, tivemos o discurso político da abertura, mas em termos estruturantes não evoluímos nada. Porque esta lei de 2017 é do Zé Eduardo, se não tem nada a ver com o João Lourenço. Esta lei de 2017, ela até pode dizer, eu não tenho nada a ver com isto. É o meu anterior que me entregou esta lei e eu estou apenas a parar. Ok, mas teve 4 anos para alterar a lei. E estamos no fim do mandato.
Reginaldo Silva não acredita que o Parlamento aprove o novo pacote legislativo da comunicação social antes do final do mandato do Presidente da República. Ainda não há data marcada para o debate parlamentar. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o presidente norte-americano Joe Biden, que vai telefonar para vários líderes europeus depois de concluída a videoconferência de hoje com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em que falaram sobre a situação na Ucrânia. Tratou-se da segunda reunião entre os dois líderes, depois de um encontro presencial realizado em junho passado na Suíça. Esta conversação virtual ocorreu numa altura de forte tensão nas relações russo-ucranianas, com Kiev acusar Rússia de concentrar mais de 90 mil soldados na fronteira com o objetivo de atacar o seu território durante o inverno. Entretanto, soube-se hoje que os ministros dos negócios estrangeiros dos países que integram o G7 se reunirão no próximo fim de semana no Reino Unido para abordar também a crise na Ucrânia e possíveis sanções à Rússia, assim como ações coordenadas para enfrentar a nova variante do novo coronavírus. A pirataria marítima no Golfo da Guiné está a ter um impacto negativo nos países costeiros da África Ocidental, revela um relatório das Nações Unidas, hoje divulgado, que pode levar o Conselho de Segurança a atuar nesta área. De acordo com o documento do Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODOC, e do Instituto de Investigação do Mar Estável, o Sudoeste Asiático e o Golfo da Guiné tiveram quase o mesmo número de incidentes em 2020, mas os 631 raptos que aconteceram no mundo, 623 ocorreram no Golfo da Guiné. As águas deste Golfo, que faz fronteira com cerca de 20 países e se estende do Senegal à Angola, são ricas em hidrocarbonetos e recursos pesqueiros. Recentemente, a mobilização internacional tem aumentado para melhorar a combater a pirataria. Mais de 23 milhões em situação de crise alimentar no Sahel e na África Ocidental. A insegurança alimentar aumentou no Sahel, com 23,7 milhões de pessoas atualmente em situação de crise, ou 7,4% da população dos 15 países estudados, lamenta o secretariado do Clube do Sahel e da África Ocidental, baseado junto da sede da OCDE em Paris. E a Unicef lança apelo de 9,4 milhões de dólares para ajudar crianças em 2022. A organização lançou um apelo de financiamento de emergência no valor de 9,4 mil milhões de dólares para apoiar programas essenciais para mais de 177 milhões de crianças afetadas por crises humanitárias e pela pandemia global.
DW Espaço do Ouvinte.
Ambientalistas querem travar investimentos em Moçambique na área dos hidrocarbonetos e gás natural. Concorda? Moisés Zucula diz, esse ativista que a DW entrevistou faz parte do grupo que não quer ver o desenvolvimento ou empoderamento dos africanos e, em particular, dos moçambicanos. O desenvolvimento do povo africano incomoda. Amadou Boaro Gás, de Bissau, escreve: penso que a ideia dos ambientalistas relativamente às reivindicações sobre o gás natural em Moçambique é de respeitar. A Songo Emena Mukulu, de Nampula, diz: eu não concordo com os ditos ambientalistas, onde estavam quando os seus governos destruíram fauna para se desenvolverem. Suriar Eduardo, de Maputo, escreve: um bando de palhaços, é isso que se pode dizer dos ditos ativistas contra o desenvolvimento. E Adérito Fakir diz, se é para beneficiar o povo e, de facto, haver inclusão e transparência, então sou a favor que se pare o projeto. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.